Palavra de Especialista.
Bom, voltamos aqui ao nosso Palavra de Especialista de hoje, falando sobre o Vigitel, essa sigla Vigitel, que significa Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas, por inquérito telefônico. É uma iniciativa do Ministério da Saúde, que já vem sendo realizada há alguns anos, e que fornece dados para a postulação de políticas pelo próprio Ministério da Saúde. Eu estou conversando com a Bettina Iser, consultora técnica do Ministério da Saúde. E agora, Bettina, eu queria te falar sobre um outro item dessas pesquisas de Vigitel, que é a questão do declínio do número de fumantes. 25% dos homens declararam ter abandonado o cigarro nos últimos tempos. É isso mesmo?
Isso mesmo. Nós temos hoje 25% da população adulta masculina ex-fumante, né? Então, os índices de fumantes é o que mais nos motiva a continuar com essas políticas de promoção à saúde, porque esse ano, pela primeira vez, nós alcançamos menos um percentual abaixo dos 15% de fumantes, né? Quando a gente avalia pesquisas anteriores, né, a gente vê que em 89 a prevalência de fumantes no Brasil era de 35%, então nós reduzimos para mais da metade. Então esse é um grande avanço que o Brasil tem alcançado, mas nós ainda queremos mais, né? O plano de enfrentamento de doenças crônicas tem como meta diminuir ainda mais esse percentual, chegando daqui 10 anos a 9% da população fumante.
Essa seria a meta de vocês do Ministério da Saúde, porque é bom lembrar também, né, Bettina, que conseguir porcentagem zero é impossível, não é? Claro, sempre existirão os fumantes. Mas você acha que, então, em 20 anos, você me falou isso, né? 20 anos?
Isso.
Chegar a 9...
Dados de 89, nós temos que a prevalência de fumantes na Pesquisa Nacional de Saúde e Nutrição, que foi realizada pelo IBGE, era de 34,8%, tá. 35%, né, da população.
Hoje está 15%.
O Vigitel em 2006 apresentou um valor de 16,2%. Uhum. E em 2011 agora nós chegamos a 14,8%. Então a gente continua reduzindo isso, mas nós sabemos que quando a gente cai bastante, como é o caso do Brasil, que hoje é o país das Américas com menor índice de tabagismo, as dificuldades aumentam. Então, a gente não pode ficar contente com isso, mas sabe que novas ações são necessárias para atingir ainda mais a população.
Esse tema do fumante passivo, que vocês pesquisam essa questão do fumante passivo, explica para nós um pouco a questão do fumante passivo. Quer dizer, digamos assim, eu imagino assim, numa casa, num apartamento, moram o marido, a esposa e duas crianças. Se tem uma pessoa que fuma ali, tem o hábito de fumar, os outros são considerados fumantes passivos, não é isso?
Sim, isso. Uhum. O Vigitel investiga fumante passivo no domicílio e também no local de trabalho.
Claro.
Né? Uhum. Então nós temos dados onde as mulheres e os adultos mais jovens, de 18 a 24 anos, são os que mais sofrem com o fumo passivo dentro da sua casa, né? Uhum. Enquanto que no trabalho são mais atingidos os homens e ainda os menos escolarizados em relação àqueles que estudaram mais de 12 anos de estudo.
Agora, a gente às vezes percebe, eu fico observando às vezes, Bettina, muitos jovens fumando. E eu me pergunto, eu vou te passar essa pergunta, não sei se você tem condições de responder, talvez, imagine que sim, que esses jovens fumam, estão fumando, são jovens de 16, 17, 18 anos, até porque, por causa das campanhas anti-cigarro, as campanhas anti-fumo, anti-tabaco, quer dizer, o jovem tem um pouco essa postura de contestar o establishment, digamos assim, né?
Claro.
Você
claro.
Acha que é esse o motivo?
Bom, o que a gente tem visto é que tem aumentado realmente o número de pessoas que deixam o hábito de fumar, né? Tem aumentado o percentual de ex-fumantes, especialmente entre os homens. Então, as mulheres ainda, no quesito tabagismo, ainda precisam de maior atenção, né? Porque a redução que nós vemos se dá de forma mais significativa entre os homens.
E menos nas mulheres.
Entre, Isso. Eles ainda fumam mais do que as mulheres, mas a redução verificada nos últimos anos ainda é maior em homens do que em mulheres. Mulheres está meio... a gente vê uma certa estabilidade, enquanto o hábito vem caindo entre os homens. E em relação a crianças e adolescentes, a prevenção e redução tanto do uso de álcool quanto de tabaco também é uma das propostas desse programa Saúde na Escola, que é uma parceria do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, né? Então, nós temos que fortalecer isso. E um grande avanço que nós fizemos é que, recentemente, a Anvisa aprovou a proibição de aditivos de sabores nos cigarros, né? O que tende a diminuir a iniciação desse hábito por crianças e adolescentes.
Agora, você falou agora há pouco, né? Você estava falando que o declínio da porcentagem de fumantes diminuiu bastante, de maneira mais significativa entre os homens e menos em relação às mulheres. Isso. Eu coloco isso agora porque nós vamos passar para um outro tema aqui dessas pesquisas do Vigitel, que é o consumo abusivo de bebidas alcoólicas. E ele é maior entre pessoas com mais de 12 anos de estudo. Ou seja, as pessoas que têm mais escolaridade são as pessoas que parecem que abusam mais do álcool, segundo a pesquisa de vocês. Por que isso, hein?
Uma das coisas que assim, às vezes é difícil a gente ter explicação para todos os resultados, né? São coisas que às vezes a gente tem que aprofundar e estudar mais detalhadamente em pesquisas futuras. Mas isso é um fato que a gente vê realmente, que os homens consomem bebida alcoólica de forma abusiva mais do que as mulheres, e que os de maior escolaridade também tendem a consumir mais bebida alcoólica. Talvez em função da própria condição financeira, já que a gente utiliza a escolaridade como um indicativo de condição socioeconômica do indivíduo, né?
Claro.
Então, pode ser uma das explicações, mas realmente ter uma razão, nós precisaríamos de um estudo específico mais voltado para essa questão, para poder ter uma resposta mais abrangente.
Agora, você considera que, por exemplo, há 30 anos, se a gente falasse homens e mulheres abusando de álcool, as pessoas iam ficar surpresas, né? Que isso, homens e mulheres? Só os homens praticamente bebem bastante, não é? Há 30 anos as mulheres não ficavam como hoje, a gente vê nos happy hour nas cidades grandes, né? No happy hour ou nos bares, as mulheres hoje estão quase equilibrando em termos de frequentar os bares, os lugares. Quer dizer, então eu acho que nos últimos anos, eu estou te perguntando agora, quer dizer, nos últimos anos eu tenho a impressão que aumenta muito o número de mulheres, a porcentagem de mulheres que bebem. Eu estou errado ou não?
Na verdade, tanto nós não temos uma tendência de aumento significativa do consumo de álcool entre as mulheres, mas a gente verifica que tem uma tendência das mulheres estarem acompanhando mais os homens nesses hábitos prejudiciais, tanto o tabagismo quanto o consumo de álcool, né? Mas ainda assim, o consumo abusivo de álcool chega a ser duas vezes maior, quase três vezes maior em homens quando comparado a mulheres.
Agora, essa questão do cigarro e do álcool, quando a mulher sai de casa do seu lugar de a dama do lar, a rainha do lar, e vai para o mercado de trabalho, ela vai trabalhar, ter a sua própria renda e viver a tensão do mercado de trabalho, da competição, é provável que esse seja um motivo também, né, de aumentar essa participação da mulher no consumo tanto de cigarro como de álcool, né?
Até porque alguns associam a questão do consumo de álcool e de cigarro como um meio de fuga do estresse, né? Embora a gente não concorde com essa prática, há ainda algumas pessoas que pensem dessa forma, né? Então, na medida que a mulher entra também no mercado de trabalho e tem mais afazeres, ela busca a igualdade em todos os sentidos e talvez por aí, até para se sentir mais igual ao homem, acaba adquirindo hábitos que não são saudáveis para a sua saúde também.
Agora, essa pesquisa de vocês mostra que o homem bebe quase três vezes mais, acho que em relação às outras faixas etárias, né? Na faixa de 18 a 24 anos. Eu queria saber, o que eu vejo de imediato nisso é que, não sei se eu estou certo, mas eu já li pesquisas mostrando que os acidentes de carro nas estradas, nas ruas brasileiras, atingem mais a faixa de 18 a 24 anos de idade. Essa informação de que o homem bebe mais na faixa de 18 a 24, qual é a relação que você vê com a informação de que a taxa de acidentes é maior de 18 a 24?
Bom, na verdade, quando o homem consome mais álcool abusivamente numa determinada faixa etária, e é ele também o que mais tende a sair dirigindo após esse consumo, né, com certeza essa vai ser a faixa etária da população que vai estar mais envolvida em acidentes de trânsito, né? Hoje a gente sabe que muitos acidentes de trânsito são causados, provocados pelo excesso de bebida alcoólica, né? Então, a população mais jovem, especialmente os homens, acaba se expondo a esse risco na medida em que eles ingerem a bebida alcoólica, mais do que 5 doses de bebida alcoólica numa mesma ocasião, e depois pegam o carro e saem dirigindo, colocando a sua vida em risco e a dos outros também.
Essa pesquisa sobre ingestão de álcool e direção vocês já fizeram também, né? Ou não?
Sim, nós temos dentro do Vigitel, há uma questão que avalia o percentual de pessoas que afirmam de ter dirigido após o consumo abusivo de bebida alcoólica, né?
E me diga, para a gente terminando nossa conversa, Bettini, me diz uma coisa. Os itens, os temas são sempre os mesmos ou vocês adicionam de tempos em tempos, vocês adicionam conforme a conjuntura, digamos assim, vocês adicionam um tema novo na pesquisa do Vigitel?
Essa é uma das grandes também vantagens do Vigitel, né? Nós temos o que a gente chama de bloco fixo de questões, que são questões que são monitoradas todo ano de pesquisa, né? Que inclui essas
questões
que a gente já comentou, né? O tabagismo, o excesso de peso, a obesidade, o consumo de álcool. E há questões que são incorporadas um ano ou outro ano para nós termos um panorama também. Na época da epidemia de H1N1, né, em 2010, nós incluímos questões específicas sobre sinais e sintomas de síndrome gripal na população. Já foram avaliadas questões sobre saúde bucal em 2009, saúde reprodutiva em 2008, né? Planos de saúde numa abordagem um pouco mais detalhada. Então, uma das grandes vantagens do Vigitel é justamente isso. A cada ano podem ser incorporadas novas questões que serão monitoradas, talvez não anualmente, mas a cada 3 anos, a cada 4, 5 anos, conforme a necessidade. Então, nós temos o bloco fixo de questões, que é interessante que a gente faça todo ano, principalmente agora, porque nós vamos utilizar os dados do Vigitel para o monitoramento das metas estabelecidas no plano de enfrentamento de doenças crônicas, e a grande possibilidade, então, de incluir questões que sejam de interesse, né, da saúde pública, conforme a necessidade a cada ano.
Bettini, muito obrigado pela sua participação, pelas suas
seus
esclarecimentos.
Eu que agradeço a oportunidade de falar.
Muito obrigado. A gente volta a conversar uma hora dessa, então. Tá bom?
Então tá bom.
Até
e vamos pedir, então, à população para que atentem a esses dados e passem a mudar os seus dados individuais, para que a gente possa, então, daqui 10, 20 anos, estar falando de novo, e, assim como o tabagismo, né, de alcance de melhores resultados, melhor qualidade de vida da nossa população. Muito obrigada.
Muito obrigado a você, Bettini. Então acaba agora aqui o nosso Palavra de Especialista de hoje, onde a gente falou sobre a pesquisa Vigitel, um instrumento do Ministério da Saúde para avaliar essa questão desses índices, desses números relacionados às doenças crônicas no Brasil. Muito obrigado e até a próxima.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.